está voltando ao presencial um evento muito relevante na cidade, já movimenta os museus de Porto Alegre com uma grande programação. Noite dos Museus, neste sábado à noite na capital gaúcha. Paulo Germano, conta como vai ser esse retorno ao presencial.
Essa é uma das iniciativas mais espetaculares culturais dos últimos tempos aqui em Porto Alegre, tá? Primeiro, claro, por ter conseguido arrastar multidões, né, Stout, Kelly, nossos ouvintes, para dentro dos espaços culturais, né? Então, por exemplo, agora no sábado, é amanhã, a partir das 7 da noite, entrada franca em 21 museus, espaços culturais da cidade. Então as pessoas são recebidas com shows de música, performances teatrais, intervenções artísticas, tem muita coisa boa na programação. Mas o que eu acho mais espetacular que a Noite dos Museus conseguiu é nos alertar para uma realidade de Porto Alegre que as pessoas não se dão conta. Porto Alegre tem muito museu. Claro, vai comparar com Paris, com Londres, Nova York, claro que tem menos, mas para uma pequena metrópole, como é o nosso caso aqui, a proporção de museus para o número de habitantes, para a população, ela é impressionante. Então tem muita coisa. E a Noite do Museu abre praticamente tudo para a gente ver. E as pessoas vão, é uma coisa itinerante, vão caminhando de museu em museu, vendo shows, assistindo performances e vendo as exposições que estão dentro desses museus. Então estamos aqui agora com o Rodrigo Nascimento, que é o idealizador da Noite dos Museus. Oi, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, PG. Boa tarde a todos.
E com o Roger Lerina, nosso antigo colega aqui que integra o conselho artístico do evento. Oi, Roger. Prazer te ver de novo.
Prazer é todo meu, PG, a todos, todas aí que estão nos ouvindo. Boa tarde.
Vou começar perguntando qual é a expectativa para essa edição agora, tá? Porque a edição mais recente presencial foi em 2019, aí por 2 anos não teve, né? Por causa da pandemia. Em 2019 teve 105 mil pessoas, Kelly, visitando os museus aqui de Porto Alegre na Noite dos Museus. Vocês acham que pode ser maior agora? Qual é a expectativa de vocês? Que diferenças tem para agora, para essa que vai ocorrer amanhã?
Então, a gente vem conversando desde que a gente decidiu não realizar a edição de 2021, em função de que seria mais uma live, né? A gente fez isso em 2020, a gente já não aguentava mais. Aí a gente vem trabalhando nessa ideia de como que a gente... Que esperar dessa edição, né? Uma, teríamos que entender também o contexto, né, da pandemia e tudo mais, né? As flexibilizações atuais nos permitem esse reencontro. E a gente está sentindo uma efervescência muito grande nas redes sociais, né, nos amigos, nas ligações, nas mensagens que a gente recebe dos conhecidos também. E eu tento não pensar muito nisso para não entrar em desespero, mas a gente todo mundo trabalhando para a gente realmente conseguir tentar atender pelo menos o público que a gente mobilizou em 2019, né? 2019 a gente não estava esperando essa mobilização, sinceramente. A gente pecou em algumas coisas, sempre temos pontos a melhorar,
é
né?
É muita gente, né, Rodrigo?
É que não se esperava. Eu me lembro que eu fiquei...
O Rodrigo, desculpa te interromper. Sim. Como vocês estão ouvindo, o Rodrigo não é brasileiro, né? O Rodrigo é de Buenos Aires, né, Rodrigo?
Isso
veio,
mesmo.
Veio pra cá. Mas deixa eu aproveitar para a gente perguntar, porque ele disse a gente não esperava. Vocês imaginavam, Rodrigo, Roger, o que seria o quê? Assim, vai vir gente, mas né, vai ser legal, mas... E de repente explodiu, porque é um sucesso absoluto. O que vocês esperavam?
Então, você sabe que sempre quando você organiza um evento, você tem um parâmetro da edição anterior, né? Só que assim, não tinha muito parâmetro porque em 2018 tinha chovido.
Então,
muito frio também, aquele
Sim.
frio assim, a gente montou com chuva e todo, e a gente, vamos desistir, não, movimos toda a programação para os museus, lembra, Roger? Foi mágico também, né?
Foi incrível, porque com todo esse mau tempo, que não teremos amanhã teremos frio sim,
mas
não vai estar chovendo, não. Choveu bastante, não, era uma chuva profissional, e realmente, e mesmo assim, eu estava achando que não ia ter... Também que o público ia ser bem minguado. E, no entanto, né, Rodrigo, eu acho que o público estimado, já não lembro a cifra exata.
Acho que era cerca de 20 mil pessoas,
um pouco mais. 20 mil pessoas, um pouco mais.
Com bastante
então, show, a gente estava imaginando, eu acho que para 2019, vai aumentar, vinha aumentando desde 2016, foi a primeira edição, sempre foi num crescendo. Imaginávamos que, sei lá, talvez 40 mil... No máximo 50 mil é o que teremos, né? E, no entanto, foi 105 mil pessoas.
Nossa, Roger, imagina 105 mil, dois Beira Rio lotado e mais um pouquinho ainda, mais um chorinho.
Exatamente.
Não dava nem para circular o centro histórico que congrega, né? Que reúne grande maioria dos espaços culturais.
Foi sensacional aqui. Dá um orgulho de ver a cidade vibrando em torno da cultura, né?
Que é isso, é uma das principais, talvez a característica mais interessante, eu acho, do Noite dos Museus, é essa oportunidade da comunidade porto-alegrense visitar, reencontrar-se, repactuar-se com as suas instituições culturais, seus museus, que muitas vezes eles sequer conhecem, né? Muitas vezes as pessoas vão pela primeira vez entrar num museu, desses centros culturais, em função da Noite dos Museus. Mas também, né, PG, Kelly, Stout, é com o espaço público. Né?
Eu acho que
faz parte da essência. O Noite dos Museus tem uma característica, eu acho, muito de uma ação cidadã, porque a gente ocupa as instituições, sim, mas também as ruas, as praças.
Sim, a Praça da Alfândega fica uma maravilha.
E circula, dá um orgulho de ver, uma alegria de ver as pessoas, e a gente vê estampado isso no rosto das pessoas, que elas estão felizes, contentes de poder estar circulando com suas famílias, e aí eu falo do bebê de colo aos avós, famílias inteiras, circulando pela cidade à noite, com segurança, reencontrando-se. Aliás, o Rodrigo pode até falar que, né, o nosso mote esse ano, por óbvio, é o reencontro, né? Uhum. Então, nós estamos com esse laço, está sendo reestreitado. A expectativa é muito grande para amanhã.
Mas sabe, Roger e Rodrigo, isso conversa muito com algo que o PG sempre fala nos seus comentários, que é tomarmos parte do espaço público. Porque quando é a teoria das janelas quebradas, né, PG, que tu sempre diz para a gente, isso. Quando a gente vai se acostumando e deixando daquele jeito, é como que se a gente abrir-se mão da cidade e deixa assim, e as pessoas vão sujar mais e vai ficar mais inseguro. Agora, quando a gente ocupa esse espaço, mas mais do que isso, a gente vive esse espaço, que é incrível, né? E aí consegue circular como Sulerina de noite, tranquilamente.
Em segurança, de madrugada. De onde é que vem essa sacada, essa ideia, Rodrigo, da Noite dos Museus? Pô, Porto Alegre tem um monte de museu, vamos botar a gurizada ali a frequentar os museus de noite. Como é que vocês pensaram isso?
Na real, o evento ele vem inspirado num evento que existe em Berlim já desde 1997, se não me engano.
Isso. É mesmo? Não,
né?
Sabia.
É, que a tradução literal é a longa noite dos museus, uhum, né? Berlim abre os museus à noite, né? E essa ideia se espalhou pelo mundo, né? Hoje
várias
são
capitais,
são, né, centenas de capitais, né? Que tem a Noite Europeia dos Museus, e tem vários nomes, né? A Noite Branca, enfim. Buenos Aires adotou naquela época, só que em Buenos Aires nasceu de uma forma diferente. Nasceu a partir do poder público, a partir do Ministério da Cultura da cidade, né? Do governo federal, uhum, lá, né? E aí se espalhou também. No Brasil, a gente adotou o Noite dos Museus e a partir daí vem desenvolvendo. Em Porto Alegre, por óbvio, né?
Tem outras capitais brasileiras, então?
A gente tem planos de levar essa iniciativa para outra.
Por enquanto não, Porto Alegre é pioneira no Brasil.
Porto Alegre é pioneira e é a mãe, né? E vai ser sempre, né? Vai estar longe, né? No coração de todo mundo. E que bom que foi aqui, né? Porque na época que se iniciou, e assim, Noite dos Museus, a primeira edição foi em 2016, mas eu demorei 10 anos para tirar esse projeto do papel, porque ele foi concebido em 2006. E desde então eu ia com meu caderninho embaixo do braço, né, batendo nas portas, procurando dinheiro para viabilizar, porque o evento era gratuito. E aí você encontra, né, vários tipos de patrocinadores. Não, é uma noite só, é pouco. Não, tem que ser uma semana, tem que ser não sei o quê. E cada um apitando. Não, é uma noite, é uma vez por ano e acabou, sabe? E o epicentro, né, os protagonistas são os museus. E aí foi até que a gente, em 2016, conseguiu um patrocínio de uma marca de telefonia e, pum, realizamos. E a partir daí, bom, vai evoluindo. Nossa responsabilidade é tornar ele realmente um projeto que ele continue com qualidade, que continue oferecendo experiências positivas, né? E, bom, a gente vem trabalhando, bom, com o Roger já estamos já há vários anos juntos, né, nisso aí, né? E ele, como público também, me lembro ele em 2019, bem louco, no meio do público da Praça da Alfândega, aí no palco, assim, pulando, assim.
Em chamas.
A gente tem, inclusive, tem fotos e tem vídeos dele, assim, sabe? Tipo,
sim. E para tu ver. Isso é um ponto que eu acho interessante. Kelly, não sei se tu viste a programação já, é muita coisa. Tem muita banda e muitos museus, muitos centros culturais em Porto Alegre. Então, assim, O que, que vocês sugerem para os nossos ouvintes?
É difícil escolher.
Exato. Qual é o roteiro que vocês sugerem? Claro, vocês não vão sugerir um roteiro, mas pelo menos qual é a melhor forma de cada um montar o seu roteiro? Aliás, a programação está em noitedosmuseus.com.br, né?
É isso mesmo. Exatamente. E é nas redes sociais também, né?
Eu vou dizer uma frase que eu aprendi com a minha avó, que cada escolha é uma renúncia. Não tem como ter tudo na vida. É assim. Então, tu vai ter que escolher um programa, você vai ter que escolher uma. Mas tem. Eu vou deixar o Lerina trazer a curadoria dele para poder nos indicar. E aí te botei uma bola quente, hein, Lerina? Vai pois você.
É que depende muito do gosto de cada um.
É verdade, é verdade, é verdade.
E aí, é que tu nunca consegue visitar tudo, né?
Não tem como.
Tem que desapegar, né, nesse sentido. Mas o que é interessante, né, Kelly, é que no Noite dos Museus ele tem já esse perfil de que as pessoas circulem, né? Ele estimula a circulação. A ideia é que, claro, você pode ir no museu e ficar o tempo inteiro lá naquele museu porque gosta do espaço ou gosta da programação ou de ambos. Mas normalmente o que as pessoas fazem é circularem e ficar um pouco em cada espaço, assistir um show, às vezes nem um show inteiro. As próprias apresentações já têm esse perfil, porque elas têm entre 25 e 30 minutos no máximo, que é para realmente, né, ter uma rotatividade, né, para circular. Uma coisa bacana que a gente nota também dos hábitos de quem frequenta a Noite dos Museus é que as pessoas ficam nos celulares mandando mensagens para amigos, amigas, dizendo, olha, eu estou aqui em tal lugar, vai começar, ou já começou um show incrível, vem para cá. Aí a pessoa está lá num outro lugar e acaba indo. Mas assim, para responder, realmente é muito complicado. A gente tem, só de atrações que vão se apresentar, são mais de 70 nessa noite, entre 19 horas e 1 da manhã.
Isso é quando a gente fala só em atrações artísticas, né? Sim. Porque depois temos todo tipo de atrações, né?
É, exato.
São cerca de 100 atrações, é muita coisa.
Se tipo a gente colocar as exposições que estão em cartaz, daí são mais de 100 atrações. É.
Uhum. Intervenções e tal. É. A gente, e tudo gratuito, né?
E tudo de grátis.
Isso 0,800. É incrível, isso é demais, porque a gente reclama, né? O Porto Alegre, o gaúcho gosta de reclamar, o brasileiro gosta de reclamar, a gente gosta de reclamar, a gente adora. Se tá frio porque tá frio, se tá calor porque tá calor, não é? Não, e quando a gente tem um evento desse tamanho, dessa magnitude, com a oferta de uma série de experiências e gratuito, não tem como reclamar,
que
né,
toca gente? Num ponto muito importante, eu acho, que é isso, assim, muita gente não frequenta museu aqui, mas quando vai pra fora, faz foto nos museus lá.
Eu não vou ser
fiscal de viagem de ninguém. Tudo bem, a pessoa fazer foto nos museus fora. Mas tem muita coisa legal aqui. Eu tava olhando aqui, lendo. Kelly, a gente começa
E depois, quando ocorre o incêndio no Museu Nacional, as pessoas dizem, mas por que não cuidaram? Não cuidaram porque as pessoas não tomam os museus como seus, como sendo parte da cultura, claro, da sociedade.
E a minha dúvida é o público. Claro, meus amigos todos vão. É um pessoal de classe média, né? Mas vocês têm visto, assim, pessoas de classes menos abastadas que enxergam na Noite dos Museus uma oportunidade para ter acesso à cultura de maneira que elas não costumam ter normalmente?
Sem dúvida.
Sem dúvida. Bastante?
Muita. E bastante.
Vai gente das periferias?
Não é realmente aqui um exagero, ou a gente tentando fazer uma média. Efetivamente, PG, a gente vê, claro, classe média muito, sem dúvida, mas a gente vê gente muito simples, gente que vem de regiões bem periféricas da cidade, e que vem especialmente para o Noite dos Museus, pessoas que vêm de outras cidades, inclusive, e aquilo que eu falei, a gente nota as famílias e vê pessoas no rosto, e ouve os comentários mesmo, dizendo que estão, né, Rodrigo, entrando naquele espaço, naquele ambiente pela primeira vez. Mim isso é Noite dos Museus, né, missão cumprida. É quando a gente coloca para dentro uma pessoa que nunca entrou naquele museu.
Chega a ser muito emocionante, porque você vê nos olhos da pessoa. Ela entra assim, ela vê uma obra, né, uma escultura. Sim, e ela fica
mundo novo.
Com os olhos, assim, você vê criança, né, você vê todo tipo de público, e é incrível. E acho que é ali que está, porque, embora, assim, estamos falando mais de 100 atrações e tal, e parece que é um festival, né? A música, ela é... sempre foi complementária, né? Os protagonistas são os museus, né? Seus acervos e tal. A música ajuda a criar essa narrativa e acho que isso é fundamental, né? A música, ela ajuda também...
E como
também,
tem banda boa, né? Desculpa te interromper,
Muito, mas é muito. E isso que é incrível, porque assim, A gente valoriza desde a primeira edição os artistas, os trabalhos autorais e os artistas locais. Se você nota, todos os anos. Esse aqui é o primeiro ano só que a gente tem um convidado de Buenos Aires, né? Porque, óbvio, por algum motivo, né? Chegaram os argentinos aí.
Começando a tomar conta, os irmãos.
É, mas também, não estamos falando assim de um artista assim, não estamos falando de Fito Páez, claro, né? Porque estaríamos entrando em outro patamar e acho que não é o objetivo do evento, né? Então, e sabe o que é incrível? É fácil você lotar um espaço, sabe, chamar público, sim, quando você tem um artista nacional. E que legal ver, né, essa mobilização em torno dos artistas locais.
Uhum. Rodrigo Nascimento, idealizador da Noite dos Museus, e Roger Lerina, que integra o Conselho Artístico do evento. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Olha, a Noite dos Museus é, para mim, uma das grandes iniciativas culturais dos últimos tempos em Porto Alegre. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Obrigado. Esperamos todos e todas lá amanhã.
Amanhã estaremos lá, sem dúvida. Notícia na hora certa, né, Stout?
Notícia na hora certa e já voltamos.
Cremers, orgulho de ser médico. Notícia na hora certa. No sinal, 4 horas. Em 4 meses, o município de Rio Grande tem mais homicídios do que em todo o ano de 2021. Testes positivos de Covid sobem em apenas um mês de 8,5% para 23%.